quais é que são as principais prioridades para o desenvolvimento da região e se elas foram faladas e discutidas durante esta campanha eleitoral?
Sim, a campanha eleitoral desta vez foi bastante dinâmica nos Açores, na medida em que teve muita participação de partidos estreantes, e isso fez com que provavelmente houvesse também uma maior mobilização por parte dos eleitores açorianos. Aliás, está à vista pelos números que estão a aparecer, né, surgir neste momento, de que a abstenção eventualmente poderá diminuir, será muito pouco em relação a 4 anos. Mas a verdade é que esperava-se uma abstenção enormíssima, porque estamos em situação de pandemia, muita gente ainda com receio de sair de casa, mas isso não aconteceu, e portanto isto é um bom sinal. E portanto, com esta mobilização e com esta dinâmica, certamente que todos os assuntos foram abordados, aqueles mais importantes para o futuro dos Açores. Eu diria que os Açores estão aqui numa grande encruzilhada em termos de desenvolvimento, porque também vão receber o enorme envelope financeiro da União Europeia, do próximo quadro comunitário de apoio, e há aqui uma grande discussão, um grande debate a fazer também sobre como é que deve ser canalizado todo este financiamento para o desenvolvimento dos Açores. As grandes obras, praticamente as obras públicas, estão praticamente feitas a muitas das ilhas, haverá algumas que ainda se é preciso fazer, mas há aqui áreas essenciais que ter-se-ão que discutir nos próximos tempos. A prioridade será, eventualmente, a saúde, a educação, e também o saneamento financeiro de muitas empresas públicas que estão aqui em grandes dificuldades. Os Açores têm 22 empresas públicas, todas elas com elevadas dívidas, ultrapassam no seu conjunto mais de 2 mil milhões de euros. Uma delas é a SATA, a conhecida transportadora regional, que está com o mesmo problema, um problema ainda mais grave do que o problema da TAP, porque a nossa dimensão é muito mais pequena. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas que vão ser precisos resolver nos próximos tempos. E se confirmar a projeção eleitoral que foi avançada esta noite, vê-se que há nitidamente uma penalização por parte do Partido Socialista, por parte do governo, né? E a oposição, os partidos da oposição, surgiram com maior força, o que significa que os açorianos estão, de certo modo, desiludidos com a governação até ao momento.
Falou aí dessa questão da entrada de novos partidos. Eu perguntava-lhe se isso de alguma forma mudou também a forma de fazer campanha, se veio a mudar um bocadinho as coisas, nomeadamente mais à direita com o Chega, com a Iniciativa Liberal, se isso trouxe aí novas dinâmicas à região.
Em termos de campanha, não se notou muito. Eu diria que a campanha foi muito comedida, atendendo às condições em que ela se desenvolveu, com a história da pandemia, as precauções, as orientações aqui das autoridades de saúde, e, portanto, ela não foi assim, não foi muito expansiva, né? Agora, deu para perceber que há aqui alguns partidos mais pequenos, o Chega, por exemplo, o PPM, o próprio PAN, tiverem um discurso muito semelhante. O próprio Chega, curiosamente, teve o um discurso mais radical na voz do seu líder nacional. O Ventura esteve cá durante quase toda a campanha, foi o único líder nacional que veio aqui à campanha eleitoral nos Açores, e, portanto, o discurso mais radical esteve apenas na voz dele. Os elementos do Chega nos Açores não são assim tão radicais em termos de discurso. E, portanto, agora há aqui um conjunto de quase um consenso entre todos os partidos pequenos, é que todos eles querem protestar contra a governação regional. E, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas se todos esses partidos pequenos conseguirem eleger um ou dois deputados, como está previsto na projeção, pode eventualmente surgir aqui uma espécie de geringonça à direita, não é?
Como é que olha para um governo de PS, mas sem essa maioria absoluta? Terá naturalmente que fazer mais cedências, não é?
Terá que fazer muitas, muitas cedências. Eu acho que aqui a única hipótese do PS, eventualmente, se não tiver a maioria absoluta e precisar de dois a três deputados, terá que procurar isso à esquerda. E, portanto, depende do que é que vai acontecer com o Bloco de Esquerda e com a CDU.
São contas para si fazendo ao longo da noite. Osvaldo Cabral, muito
Exatamente.
obrigado pela disponibilidade e
Um
pela
abraço,
esta
boa
ajuda
noite.
na leitura.
Boa noite.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.